Convosco mais uma vez, Padre Pio.
Caríssimos amigos, eis-me aqui neste cantinho que a bondade do Divino Pérez me deu nesta transmissão radiofónica para os cabo-verdianos. A Páscoa passou, foi uma festa grande. E creio que, lembrando a ressurreição de Cristo, dentro de nós recomeçou, ou melhor, renasceu um pouco de otimismo. Já tenho dito uma vez que vivemos um pessimismo talvez exagerado. Todos nós esperamos que as coisas andem melhor. Eu também penso assim. Sou otimista um pouco por natureza e muito mais pela fé em Deus nosso Pai, em Jesus que anda sempre conosco. É verdade, todo mundo diz que as coisas andam bastante mal. Também é verdade que muitos pensam que as coisas devem e podem melhorar. Quais coisas? Creio que tudo e todos. Mas parece-me que estamos num ano que a ONU e a Igreja Católica, pela boca do Papa João Paulo II, dedicaram ou consagraram, digamos assim, a família aos seus problemas. Então, nós também aqui hoje vamos falar um bocadinho sobre esta instituição que é a mais antiga no mundo, que foi criada pelo mesmo Deus. Esta instituição que é bastante combatida. Espantei há dias quando li uma frase destas. A família é uma instituição moribunda. Espero que não. Que haja famílias que parecem mortas, pode talvez ser verdade. Mas nós vamos lutar para que as nossas famílias não só não morram, mas sejam vivas. O que fazer para ter famílias que vivem no amor, na paz, na compreensão, aquela família, em suma, que todos sonham e querem ter? Na quinta-feira passada, estava eu com os meus confrades, de manhã cedo, enquanto vós estávamos na vossa casa prontos a partir para o trabalho. E, como sabeis todos, os padres de manhã rezam o chamado ofício das leituras, uns salmos, umas leituras da Bíblia, da Sagrada Escritura. E naquele dia, a primeira das leituras era tirada da carta de São Pedro. Aquela leitura impressionou-me, de maneira que, terminada a nossa oração, quis reler. Eram conselhos maravilhosos para as famílias, para as esposas primeiro, para os maridos, para os dois. E conselhos escritos por um homem prático. Sabeis todos que São Pedro, antes de seguir Jesus, era casado. Tinha sua família. Era um pobre pescador que lutava dia por dia para sustentar esta família. Então ele permitiu que eu vou ler o que ele escreveu, dirigindo-se às esposas. Esposas, amais, sede submissas aos vossos maridos, para que, embora algum deles recuse acreditar ou não seja ainda tão bom como vos quereis, per il vostro procedimento, senza alcuna parola vostra, ma per il procedimento di vostre spose, osservando la vostra vita casta e rispettosa, sia chiamato anche a fé, ao crer, ao amar, a ser melhor. Caras esposas, o vosso adorno não seja apenas exterior, cabelos frisados, brincos, vestidos elegantes, mas sim aquele ornamento interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave, pacífico, que é precioso aos olhos de Deus. Fazendo esta leitura, parece-te ouvir muito dos meus amigos, melhor ainda, das senhoras que eu conheço, a dizer, aqui está o Padre Pio, sempre aconselhar as mulheres e defender os homens. Não, não é mesmo assim. Talvez porque o conselho foi escrito por São Pedro, primeiro às mulheres, porque talvez a amava mais elas que os homens. Mas também está com uma coisa, de maneira semelhante, vós, os maridos, eis o conselho que São Pedro continua a escrever, conviveis sabiamente com as vossas esposas, tratando-as com todo o respeito, como seres mais frágeis, tendo em consideração por elas como herdeiras convosco da graça e da vida. E assim, nada virá impedir as vossas orações, o vosso amor. Quem quiser pode ler esta carta, a primeira de São Pedro. Creio que isto não é poesia. Começando com o renovar o amor, através da fé, através dos conselhos de Deus e com a ajuda da sua santa bênção, todos podereis melhorar na vossa casa, as nossas famílias, onde tornar-se como aquelas antigas famílias da Bíblia, como aquelas antigas famílias do nosso Cabo Verde, famílias que lutavam na pobreza, mas lá na casa havia paz, havia amor. Até a próxima semana. Continuando aqui do meu cantinho, falar convosco.
Um tijolo, outro tijolo, vamos construir. Eu sou tijolo, você é tijolo, vamos construir um mundo novo, de homens novos, com os pés na terra, estrelas na mão, gente sorrindo, gente cantando, se perdoando, muitos olhos que saibam.
Mais uma vez convosco está Padre Pio na sua conversa da semana.
Um tijolo, outro tijolo, vamos construir. Eu sou tijolo, você é tijolo, vamos construir.
Caríssimos, cá estou convosco mais uma vez, aqui nesse cantinho da vossa rádio. Não continuou a conversa da semana passada. Melhor falar do que acontece dia a dia. Hoje quero falar da Xinda. O nome dela oficial é Maria da Silva. A Xinda é aquela senhora jovem, 32 anos, vítima de um terrível acidente que aconteceu no dia 7 de abril, na rua onde nós moramos, na rua da Igreja de São Patrick, Magazine Street. un bar da escola, investi o carro, pronto, e ela ficou morta. Mas por que falar aqui nesse cantinho de uma morte? Se tem as suas razões. Morte e vida são mistérios de Deus que nós devemos enfrentar. A Xinda era viúva do Arlindo Silva, que também foi vitimado por uma caminhonete na autoestrada há 2 meses. Então, tristeza sobre tristeza. Mas há também algo que nos pode ajudar a ensinar. No mesmo dia, melhor, pouco antes da sua morte, a Xinda tinha trazido à nossa igreja o Edson, o único filho dela e do marido falecido. 7 anos de idade, tinha trazido a catequese. Ainda não estava matriculado, mas recebemos a criança com toda a alegria. Durante a catequese deu-se um incidente, mas ninguém sabia. Saindo, levei o Edson para casa. Estava triste, não percebi porquê. Talvez um certo medo de mim, que ainda não me conhecia muito bem. Mas logo eu cresci, senti para aquele menino um amor, eu amo as crianças, mas desta vez maior que qualquer outro momento, que qualquer outra criança, não sei porquê, era uma criança.
Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefas de escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
Só no outro dia, cedo, vim saber do desastre. Fui logo para casa, contei a tia triste, toda a gente a chorar. E naquele momento o Edson veio ao meu encontro. Abraçou-me, pequenino como era, e me disse: meu padre, mamãe já morreu. As lágrimas desceram dos meus olhos. Não tenho vergonha de dizer que chorei. Aliás, é nosso dever chorar com quem chora. Depois o Edson olhou para mim e disse: mas meu padre, não está bem buscando-se para a doutrina? Estas palavras me comoveram. Lembrei daquela criança que o caro padre, de que a criança da qual o caro padre Paulino cantou a canção neste momento. E então, no meio da tragédia, das lágrimas, brilhou uma luz de esperança no meu coração. Esperança esta, essa criança que pede a catequese, que quer conhecer Jesus, que quer viver bem, tal e qual a criança que faz a pergunta ao cantor. Sim, meus caríssimos, a vida está cheia de tragédias, mas a luz não se apaga nunca. É a luz de Cristo, a luz da nossa fé, a luz da nossa santa religião, da nossa mãe Igreja Católica. E então, vamos para frente. Sim, Nelson, Edson, eu nunca te esquecerei. Irei todas as quintas e todas as terças, para que te possa preparar a primeira comunhão, para estar perto de Jesus e continuar. Caríssimos, mais uma vez, eu quero lembrar que a educação religiosa das nossas crianças é o dever mais importante, fundamental dos pais, de vós todos que tendes filhos ou que os tereis um dia, de vós todos que talvez já seis avós, pais pela segunda vez. Façamos que as crianças que nascem todas boas, todas com sentimento religioso escondido no coração delas, possam crescer acompanhadas e acompanhando Jesus. Vereis que o mundo há de melhorar. Haverá tantos e tantos Edson que no meio das lágrimas pedem a catequese, pedem a doutrina, pedem a fé. Até a próxima semana.
Minha prece de louvor vou começar. Em tons vermelhos vejo o sol se levantando pra louvar a criação que novamente despertou. Céus e terra vão cantando a melodia do silêncio sideral.
Ou então, boa tarde.
Hoje para sempre.
Convosco mais uma vez, Padre Pio.
Aqui estou mais uma vez, caros amigos. Aproveitar da vossa bondade e falar-vos de algo que me faz pensar. Há uns 2 meses, veio ter comigo um rapazinho, estava nos seus 10 anos de idade. Olhou-me nos olhos, como quem quer dizer alguma coisa, mas quase não tem coragem de começar. Procuro pô-lo à vontade, com um sorriso. Depois, dizendo, vamos, quer dizer alguma coisa? Diz. Parece que ele estava mesmo à espera deste convite. E começa. Conta-me a sua história. É filho de pais separados. Amai ficou lá em Cabo Verde. O pai, que agora é casado com outra, mandou buscar. Diz-me que o tratam bem. Não lhe deixam faltar nada. Mas que a madrasta não é sua mãe. A mãe é outra, aquela que ficou lá longe, em Cabo Verde. E que ele não compreende porque lhe trocaram a mãe. Há uma semana somente, foi um rapaz, nos seus 18, 20 anos. Bem, precisa desabafar. Está triste, está preocupado. E também ele quer contar uma história da qual ele é protagonista contra a vontade. Conta devagarinho, medindo as palavras, quase com medo de ofender alguém. Desta vez, nesta nova história, é a mãe que divorciou e agora prepara-se para se casar novamente. O jovem ama a mãe e profundamente, mas não se sente de ficar, de viver com um pai que não é o pai dele. Pede-me um conselho, uma solução que não magoe ninguém. Ele também, como um miúdo, desabafa. Por que me trocam o pai? O que vou responder? Qual solução a essas tragédias que não têm solução? Os casados, ou pais sobretudo, que se separam ou divorciam, dizem que já não há outro remédio, que não tem nada a fazer. O amor já morreu, já não existe. Para que continuar a viver junto, fingindo uma unidade ou uma paz que já não existe? E com fatos, muitos fatos da história de cada dia, querem convencer-me que assim que tem que ser, que tudo acabou, é que é melhor recomeçar outra vida com outra pessoa. E eu continuo a pensar. Mas o direito dos filhos termina? O direito de viver com ambos, pai e mãe. O direito de continuar com aqueles que lhe deram a vida. O direito de recusar a viver com um pai e uma mãe que não são o dele. É difícil, impossível responder a estas tragédias. Separação e o divórcio são uma tragédia que não resolve nada e que deixa vítimas inocentes que são os filhos. Creio que a única solução é pensar seriamente antes de formar uma família. Tomar a decisão, lembrar-se que essa decisão tem que ser perpétua. É um juramento afinal, mesmo se o casamento não for na igreja. E quando dice giunte giurano che per sempre. Riflettir che a final de scontas, querendo risolvere un caso pessoal, deixam atrás vítimas inocentes, como já tenho dito, que são os filhos, que nenhuma culpa têm nestas coisas e que continuam. Esta também é a minha opinião, não somente a do rapazinho e do rapaz, continuam com o direito de viver com quem lhes deram a vida. Deus nos ajude a pensar. Boa tarde, meus amigos.
Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Se alguém passa em frente da matriz, que pense e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, jornal, convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver. Não sei viver.
Não sei viver.